passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No programa de hoje, vamos trazer a experiência de um ouvinte do Sintonia Ambiental. O engenheiro agrônomo Ivo Bogdan trabalhou durante 27 anos como diretor técnico da Cooperativa de Cafeicultores de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. Poços de Caldas é uma cidade turística, famosa pelas suas águas termais e sulfurosas. É uma região montanhosa, onde a Mata Atlântica foi derrubada para o plantio de café, de outras culturas e a criação de gado. Após se aposentar, Ivo Bogdan passou a se dedicar a estudar o cultivo de árvores que possam ser usadas na indústria moveleira. Ele explica que, assim como em muitas partes do Brasil, os campos de Poços de Caldas também estão sendo tomados pelos eucaliptos, mas ele acha que as árvores nativas do Brasil, que produzem madeiras nobres, podem representar uma alternativa mais rentável para o agricultor. Ele explica que madeiras nobres poderiam ser utilizadas para produzir as folhas de acabamento do MDF, que são chapas compensadas feitas a partir de uma mistura de madeira triturada e cola.
Os campos de Poços tem muito eucalipto, tem mais de 7 mil hectares de eucalipto, né? Mas o eucalipto tem um problema sério, ele é madeira densa, é pesado, é 1.2. Para a indústria moveleira, que Belo Horizonte se envolve bem, os moveleiros aqui não gostam, sabe? Então hoje predomina MDF, esse eucalipto tem chance de ser utilizado, mas tem a nobreza da chapa, da lâmina, do MDF, das pranchas de MDF, que você teria que, vamos dizer, usar uma madeira mais gabaritada, porque esse que você tem na tua mesa aí é papel, xerocado com resina.
Que é o MDF.
MDF é com aquela folha, é leitosa, é branca, ou gelo, ou sim, azulzinha. Então aquilo é papel resinado. Agora, quando você tem a lâmina de madeira em cima do MDF, aí que você tem a nobreza, e é caro pra caramba. Então a chance que tem dessas madeiras, que o Paulo preconiza muito, inclusive, ele me sugeriu 15 espécies, mas hoje ele fala em 20 espécies, para a indústria moveleira, viu, José?
Sim.
Eu acho que o enfoque da indústria moveleira revoluciona,
sim,
o objetivo fundamental de se plantar árvore, não é bem formação de mata com o objetivo de recompor a natureza. Não, nós teríamos que fazer uma mata visando uma exploração e com o plantio de essências de interesse. Já tendo 20, aí já é um espetáculo, dá uma mata fantástica.
E o senhor está fazendo experiências nesse sentido?
Não, José, então, baseado na orientação do Dr. Carlos Arnaldo Krug, eu passei a estudar melhor madeira de uns 5 anos para cá. Aí
sim,
comprei os livros do Paulo, né?
Sim.
Que, aliás, o quarto eu agradeço de ouvir você falar aí
que acaba de ser...
pra ele, já publicou, eu já tenho aqui, já recebi.
Né,
Brapa. E aí, o que eu fiz? Eu vou entregar agora 1.000 mudas que vai para uma fazenda,
sim,
de café, numa área crítica para café,
sim,
e que nós vamos plantar como se fosse floresta. Provavelmente o 5x5, como ele fala.
E em costa de morro, o senhor vai plantar?
Seria em costa de morro que seria para isso, né?
Sim.
E onde não vai mecanizar futuramente, mesmo aqui na montanha, o pessoal ainda está querendo concentrar café onde dê para semi-mecanizar, sabe? Então a gente vai plantar. Eu estou com as 1.000 mudas aqui, até está no quintal de casa. As mudas já estão no porte aí de 1 metro, de 40 centímetros a 1 metro. De tamanho, né?
E mudas de quê?
É timburi.
Timburi?
Timburi.
Sim.
Só Brasil. Cana fístula. O nandim ou guanandi. O jequitibá branco e o jequitibá rosa.
Sim.
Mas eu quero também, na próxima vez, quero enriquecer essa área com mogno, que o mogno está indo muito bem aqui na região. O pessoal está tendo interesse de plantio de mogno na região, né?
Essas espécies que o senhor falou aí, timburi, só Brasil, cana fístula, são também para utilização moveleira?
Moveleira, é. Inclusive o Paulo que orientou.
Esse
e a
timburi...
madeira é muito bonita.
Timburi Sobrasil eu não conheço, nem a canafístula também, mas não sabia que a qualidade dela era boa para
madeira.
Para móvel, não.
Está no livro do Paulo. É, ele recomendou.
O livro do Paulo a que se refere o nosso entrevistado é a coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, de autoria do pesquisador aposentado da Embrapa Florestas, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. Já o timburi, que fez menção ao agrônomo Ivo Bogdan, é o mesmo tamboril, árvore que ocorre de norte a sul do Brasil de madeira mole, fácil de trabalhar e utilizada para usos internos, inclusive para a fabricação de móveis. O Só Brasil leva os nomes populares também de caçoca, surucuju ou falso pau-brasil. Ocorre de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul e também no sul de Mato Grosso e Goiás em solos de maior fertilidade. O Só Brasil é bastante resistente e muito usado na construção civil, em obras hidráulicas e para usos externos, como mourões, postes, dormentes e estacas. Ivo Bogdan continua falando das espécies que ele vai plantar nas serras de Poços de Caldas.
Ainda aqui está faltando o louro pardo, que você fez uma matéria muito bonita, né?
Certo.
Eu vou tentar experimentar alguma coisa de louro frejó aqui na região.
Certo.
Tem um amigo meu daqui de Poços de Caldas, que é do INCRA e está em Marabá. Eu pedi para ele arranjar um pouco de semente para mim, de frejó, e mandar para cá.
Certo.
E eu também estou com interesse do cedro, o Cedrela odorata, como você explorou bem lá com o Paulo.
Que é lá da Amazônia, né?
Que é da Amazônia, que está muito bem lá em Rolândia, no Paraná. Aí eu tenho um amigo aqui, que tem uma fazenda em Barra do Garça, e eu vendo o cedro lá, eu achei o cedro espetacular, sabe? E vendo a tua palestra com o Paulo, eu falei, não, o cedro lá é odorata. Então nós vamos tirar a semente de lá e vamos aproveitar, porque o cedro nosso, o cedro rosa, é muito melindroso para se cultivar, viu? Ele tem razão no que fala.
É, mas eu acho que o outro também é o ataque da borboleta.
Olha, ô Zé, eu não tô temendo por hora isso aí, porque a ideia não é um plantio sistematizado de cedro.
Certo.
Por exemplo, lavras, tá, o pessoal lá, os agrônomos, os professores, estão recomendando o cedro australiano, que com certeza também tem ataque da lagarta, né? Então,
certo,
eles estão fazendo maciços homogêneos.
Esse que é o problema, né?
Esse que é o problema, né?
É.
Então, pode até que o cedro seja uma madeira interessante, mas o que tem é o seguinte, a ideia não é essa, porque o Paulo tem razão.
Certo.
Agora, talvez ele, quando ele fala que na natureza encontra, às vezes, até não me lembro muito bem, quantas árvores por hectare do cedro chegou.
Mas são poucas, né? Em função do ataque de um inseto que come o ponteiro da muda do cedro, o pesquisador Paulo Hernani Ramalho Carvalho sugere que não se deve plantar mais de 20 mudas de cedro por hectare, de forma espaçada, em meio a outras espécies, para dificultar o ataque da praga. Ivo Bogdan continua explicando as técnicas que pretende adotar nos seus plantios.
Agora, adubar a árvore é uma coisa também muito interessante que ele fala, eu achei fantástico isso aí, né? E vamos trabalhar, viu, Zé?
Quer dizer que hoje você está se dedicando ao plantio de
Formação de mudas.
Mudas de espécies nativas.
Isso, eu quero ensejar minha vida comprando agora uma areazinha a vida inteira.
Sim.
Eu deixei de ser produtor de café por 3 vezes.
É.
Agora, o problema de formação de mudas é um negócio sério e da modernidade e de interesse de todos, né?
É verdade. É
então
verdade.
Eu vou ter interesse de formação de um viveiro. Eu quero fazer um viveiro, se Deus quiser, quero encerrar minha carreira com 1 milhão de mudas.
Obvio.
Quero fomentar o máximo possível desses assuntos todinho que você está tratando aí, que não é só moveleiro não, viu, José?
Certo,
eu estou incluindo também as outras espécies fitoterápicas.
Também, é importante.
Aquele assunto que você tratou sobre a sucupira, definindo-se a sucupira branca como sendo essencial e não a preta,
certo.
A preta é mais bonita de madeira, eu acho.
Sim.
O problema é a semente.
É aquele óleo, né? Aquele óleo é essencial, né?
É, esse é um milagre.
É.
E outra, óleo de copaíba, aquele negócio de cicatrização, é sério. Eu estou recebendo lá do Pará,
sim,
dois óleos, o óleo de copaíba e o óleo de andiroba.
Sim.
Que eu estou ofertando em São Paulo numa grande empresa.
Sim.
Que está interessado nos dois óleos.
Certo.
Eu estou mandando a amostra lá para... Porque lá na Amazônia é extrativo, muitos traem, né?
Certo. É, andiroba, eu, por exemplo, eu não conheço nem a árvore, sim.
Então, porque... andiroba diz que dá uma pomada muito boa.
É, eu conheço a pomada, essa coisa, mas a árvore em si eu não conheço, não.
Agora, outra coisa séria, José, que você abordou no teu assunto aí, é a respeito do barucumaru. Rapaz, eu tô impressionado. São Paulo hoje, o coqueluche de madeira, estão substituindo os IPs.
Pelo cumaru.
Pelo cumaru, as pranchas de IP, inclusive no apartamento lá do prédio do meu filho, substituiu todo o IP que tinha. Falei, meu Deus do céu, mas isso é loucura. E pôs cumaru.
Certo.
Então eu nem imaginava que o baru fosse parente do cumaru. E lá nesse amigo lá, o Caio Junqueira, que está lá em Barra do Garça, lá na fazenda dele tem baru. E já vamos fazer, eu já pedi semente, vou trazer semente para cá e vamos plantar para ver o que vai dar. Ô José,
tá.
Faça um viveiro.
Eu tenho um viveiro.
Ô, beleza.
Eu tenho várias mudas.
José, sabe qual que é a matéria da indústria moveleira? É a poupança verde que você falou com o Paulo.
Estamos entrevistando o agrônomo Ivo Bogdan, que está se dedicando à produção de mudas e ao plantio de árvores nativas do Brasil para o uso na indústria de móveis. No próximo bloco, ele defende o plantio de árvores como forma rentável de investimento, a poupança verde.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.